Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Pinchas. A Haftarah, que normalmente é lida durante as três semanas de luto, que começa com 17 do Tammuz e termina com Tisha B'Av, quando 17 de Tammuz, que é um dia de jejum, cai após do Shabbat, diferente de que o nosso ano, normalmente é lida uma Haftarah começando com as palavras de Vrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu. Nosso ano, sendo que Shiva'a Asar Betamuz, o dia 17 de Tamuz, cai após do Parshat Pinchas, a Haftarah é diferente, começando com as palavras V'yad Hashem Haita El Eliyahu. A Haftarah que começa com as palavras de Vrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu é chamada no Shulchan Aruch Tlata de Poronuta. É uma das três Haftarot que falam palavras da advertência e punição. Quando termina estas três Haftarot, começa Shiva de Nechemta, sete Haftarot de Consol. E sendo que na maioria dos anos a Haftarah de Vrei Yirmiyahu é lida em nossa parasha, Parashat Pinchas, é óbvio que há uma ligação entre esta Haftarah com Parashat Pinchas. E isto não é difícil para entender. Encontramos no Midrash que tanto Pinchas e Yirmiyahu, ambos eram descendentes de Mishpachot Nochriot, de famílias que não eram originalmente de nosso povo. Pinchas era um descendente de Putiel, Yirmiyahu era um descendente do Rachav, assim diz o Midrash. Tanto Rachav e Putiel não fizeram parte de nosso povo. E por isto, eles sofreram preconceitos e mal-entendidos por parte de uma parte de nosso povo. E por isto, Hashem, Deus, faz questão em nossa parasha de explicar a descendência de Pinchas, que ele era um descendente do Aharon, o sumo sacerdote. Conforme as palavras iniciais da nossa parasha, Pinchas, que era o filho de Elazar, que era o filho de Aron HaKohen. Assim também, o início da Haftarah, de Vrei Yirmiyahu, começa a nos dizer que Yirmiyahu era o filho de Chilkiyahu, que ele era da tribo, que fez parte dos Kohanim, dos sacerdotes. Obviamente, a ligação que existe entre Pinchas e Elazar não é somente devido ao fato que eles sofreram preconceitos e mal entendimentos de nosso povo. Mas devemos concluir que há algo profundamente incomum entre Pinchas e Yirmiyahu. E isto merece uma explicação, qual ligação que existe entre Pinchas ben Elazar ben Aron HaKohen e Yirmiyahu ben Chilkiyahu. Quando olhamos na Haftarah, percebemos que a Haftarah se divide em duas partes. Começa com as palavras Vayhi Dvar Hashem Elai Lemor. Deus falou para Yirmiyahu, Beterem etzarcha babeten yedaticha. Antes que eu te formei no útero da tua mãe, já te conheci. Na vila goyim netaticha, eu te designei para ser um profeta para todos os povos. O Yirmiyahu respondeu para Hashem, Lo yadati daber, eu tenho dificuldade, eu não sei falar, Nar anochi, eu sou jovem. E Deus lhe responde, Al tomar nar anochi, não fala para mim que você é um jovem. Eu te dei tarefas e missões para cumprir. E Haftarah continua explicando qual que foi esta missão e qual que era a responsabilidade de Yirmiyahu. Em seguida, vem a segunda parte da profecia, quando Deus avisa Yirmiyahu sobre o Churban, sobre a destruição da Terra Santa, Jerusalém, dizendo a ele que isto vai acontecer muito rápido e muito breve, e justo por este motivo, nossa Haftarah é parte das três Haftarot, de advertência, punições e castigo. E isto desperta uma pergunta. Entendemos como a segunda parte desta Haftarah faz parte de castigo, advertência e punição. Mas qual que é a importância de todo aquele prefácio dizendo qual que era a missão do Yirmiyahu? É bom anotar que a similaridade entre Pinchas e Yirmiyahu é fácil de encontrar. Ambos se encontraram numa época quando os Bnei Israel se encontraram numa situação ruim e baixa espiritualmente. A época do Pinchas está ligada com Benot Moav e Baal Peor, quando as filhas do Moav saíram para seduzir e enganar os Bnei Israel com o grande objetivo de levá-los para a idolatria. Uma época terrível. A época de Yirmiyahu também pode ser destacada pelo Neviei Habal, pelos profetas de idolatria que se colocaram como objetivo de levar o nosso povo para o terrível pecado de idolatria. Cada deles, tanto Pinchas como Yirmiyahu, tiveram a missão de despertar os Bnei Israel para tshuva, para arrependimento, mas com caminhos diferentes. Yirmiyahu, através de falar palavras de mussar, palavras de advertência. Pinchas era através de tomar uma atitude, ato que ele matou Zimri, que ele era príncipe da tribo de Shimon. Matando ele mostrou Shelo lechinam hargam, jamais que ele matou uma pessoa à toa. E todo mundo entendeu que foi bem merecido, porque o objetivo de Zimri era dos piores. E com isso entendemos melhor o segundo versículo da nossa parasha. Pinchas, filho de Elazar e neto de Aaron, foi aquele que zelosamente interveio pela minha causa entre os israelitas e desviou minha cólera deles. As palavras do pasuk são Bekan'o et kinati betocham. Interveio pela minha causa entre os Bnei Israel. A palavra entre os Bnei Israel é para nós dizer que o objetivo do Pinchas era para entrar dentro e no íntimo dos Bnei Israel, despertando neles sentimentos de tshuva, de arrependimento, já que parte deles tinha se direcionado para incesto e idolatria. Ou seja, o que encontramos em comum entre Pinchas e Yirmiyahu é sua missão e seu objetivo de despertar sentimentos de tshuva, de arrependimento no Bnei Israel. Obviamente, não faltaram pessoas grandes, líderes do nosso povo, que suas missões eram para despertar tshuva. Mas há algo singular e individual da forma e maneira que tanto Pinchas e Yirmiyahu despertaram os Bnei Israel para melhorar os seus caminhos. E para entender isso, vamos se aprofundar entre a diferença do Yishayahu e Yirmiyahu. Tanto Yishayahu e Isaías e Yirmiyahu, diz o Talmud, eram profetas que se dedicaram para falar sobre o Churban, sobre a destruição e o consolo da Hashem, que dia vamos de novo ganhar nosso templo de volta. Mas mesmo assim, diz o Talmud, Yirmiyahu kule Churban, de uma certa forma, tudo que Yirmiyahu nos falou e transmitiu é totalmente ligado com destruição. E Yishayahu, diz o Talmud, é kula nechmas, de uma certa forma é totalmente consolo. Ou seja, a profecia de Yirmiyahu era direcionada para Churban Bet HaMikdash, destruição do Bet HaMikdash e Galut exílio. Yishayahu é direcionado para retorno e a reconstrução. Por isto, o próprio nome Yishayahu vem da palavra Yeshua, uma salvação. E Yirmiyahu faz parte do seu nome as letras Memreish, que significa mar, que representa amargura, dor e sofrimento. Em outras palavras, apesar que também a profecia do Yishayahu contém palavras de tochachá, advertência, para os Bnei Israel, para eles melhorar os seus caminhos, de tal forma que o mais difícil das Tlata de Puranuta, das três Haftarot, tratando com castigo e punição, é Chazon Yishayahu, a visão de Yishayahu, que normalmente é lida no Shabbat antes do Tisha B'Av. Mas mesmo assim, diz o Talmud que Kula Nechmosa. Todas as palavras de Yishayahu são direcionadas para Nechamá, para o consolo. Porque sua advertência era para melhorar os caminhos através do Divrei Nechama, através de palavras de consolo, através de profecia sobre a Gula, sobre a retenção que os Bnei Israel vão ganhar através da sua tshuva. Ele frisou e enfatizou a Nechama, o consolo e a solução. Em contrapartida, Yirmiyahu despertou nosso povo através de uma forma que se chama Dechiyah Vehester, ocultamento e escondimento da face divina. Através de elaborar o Churban, a destruição do Bet HaMikdash, e demonstrar o caminho mal que os Bnei Israel estavam seguindo naquele tempo, ele despertou os Bnei Israel para Tshuva. E com isto podemos entender a ligação entre Yirmiyahu e Pinchas. Tanto Yirmiyahu e Pinchas conseguiram uma capará, uma expiação para os Bnei Israel, através de uma maneira de ocultamento e encobrimento da face divina. E para entender melhor a grandeza do Pinchas, vamos tentar entender melhor as palavras do versículo que mencionamos anteriormente. Pinchas ben Elazar ben Aron HaKohen foi aquele que zelosamente interveio pela minha causa entre os israelitas e desviou minha cólera deles. Sabemos que não foi a primeira vez que alguém tinha que remover a cólera e a ira de Deus dos Bnei Israel. Moshe Rabbeinu, em vários instantes, tinha que intervir para nosso povo e pedir desculpas. E mesmo assim, nós não encontramos que ele ganhou toda essa recompensa que encontramos que Pinchas ganhou, conforme diz o nosso versículo. Mais ainda, sobre Moshe Rabbeinu encontramos que quando ele pleiteou para Hashem, para nomear uma pessoa para ser o líder que vai lhe suceder, ele teve em sua mente como uma proposta seus próprios filhos. E Deus não concordou e falou para Moshe Rabbeinu, Kach lecha et Yoshua bin Nun. Moshe Rabbeinu foi ordenado para nomear Yoshua como o próximo líder. Sua grandeza e sua liderança não foram herdadas pelos seus filhos. Mas sob Pinchas encontramos que ele ganhou o sacerdócio de tal forma para isto ser uma recompensa perpétua para todas as gerações que seguem Pinchas até a vinda de Mashiach. Por que que Pinchas ganhou uma recompensa tão grande enquanto Moshe Rabbeinu, também tentando o seu máximo para Deus nos perdoar em várias ocasiões, não ganhou uma recompensa desta altura? E para entender isto melhor, cabe agora explicar a diferença da forma que Moshe Rabbeinu atuou e a forma que Pinchas atuou. Existem várias diferenças e vamos avaliar isto bem. Moshe Rabbeinu sempre removeu a ira de Deus através de seus tefilot, através de suas rezas. Moshe Rabbeinu implorou para Hashem para tirar decretos maus sobre o nosso povo. Pinchas agiu diferente. Era através de seus atitudes e atos. Becanó et kinati, quando ele demonstrou através de um ato que basta e chega ao mau comportamento do nosso povo. Ele, através de seu ato tão corajoso, despertou os Bnei Israel para eles fazer tshuva e através disto ele conseguiu uma capará, uma expiação. Era conforme dizemos antes, Betocham, ele entrou no íntimo e no interior dos Bnei Israel, despertando os sentimentos de tshuva em cada um deles. Mais uma diferença encontramos entre Moshe Rabbeinu e Pinchas. Moshe Rabbeinu chegou até os níveis mais altos de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício, de tal forma que Moshe Rabbeinu declarou para Hashem, Mecheni na misifrecha asher katafta, me apaga de teu livro da Torá que você, Deus, escreveu. Ele implorou para Hashem dizendo, se Hashem não vai perdoar o nosso povo, ele pediu para ser excluído da Torá. Isto significa, Mesirut Nefesh, alto sacrifício da alma de Moshe Rabbeinu. Pinchas manifestou o Mesirut Nefesh, alto sacrifício, num nível diferente. Era Mesirut Nefesh, era alto sacrifício, no sentido simples da palavra. Ele correu um risco. A atitude que ele tomou de matar um príncipe, o líder da tribo de Shimon, na frente de todos os Bnei Israel, obviamente correu um grande perigo dele também perder sua vida. E na realidade, ele se salvou de uma forma milagrosa. Ou seja, Moshe Rabbeinu é Mesirut Nefesh, Mitzad Hanshama, representando sua alma. Pinchas é Mesirut Nefesh, alto sacrifício, o que se refere a seu próprio corpo. Obviamente, quando falamos esta diferença entre Moshe Rabbeinu e Pinchas, não significa que Moshe Rabbeinu não obteve este mérito de ter Mesirut Nefesh, alto sacrifício também referente ao seu corpo. Se tivesse qualquer instância que Moshe Rabbeinu deveria mostrar como que ele está disposto a seguir a vontade de Hashem, se sacrificando e se entregando em todos os sentidos, Moshe Rabbeinu com certeza estava disposto para toda e qualquer maneira do Mesirut Nefesh, de alto sacrifício. Mas a avodá de Moshe Rabbeinu é principalmente direcionado e ligado com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício, representando a sua alma, ou seja, pelo lado espiritual. E usando palavras da Hassidut, a forma que Moshe Rabbeinu serviu Hashem é milmala lemata, é de cima para baixo, se aproveitando e fazendo uso de gilui or, de revelações divinas. Diferente é a avodá do Pinchas, a forma que Pinchas serviu Hashem é milmata lemala, é de baixo para cima, elevando e polindo ou mata o que se encontra embaixo, tentando elevar e retificar milmata lemala, de baixo para cima. E por isto, o conceito principal de Moshe Rabbeinu é Moshe kibel Torah mi Sinai umsara. Moshe recebeu a Torá de cima e entregou a Torá aqui embaixo para cada de nós. Moshe Rabbeinu entregou a Torá para cada de seus alunos, com o objetivo da Torá iluminar e consertar o nosso mundo através de Torá or, da luz da Torá. E luz pura desmonta e afasta a escuridão naturalmente. O Choshech, escuridão, percebendo que ela está de frente a uma luz tão intensa como a Torá, se desmonta e se desfaz instantaneamente. Pinchas usou um outro meio. É despertar o movimento de tshuva, de arrependimento, e quebrar o Choshech, desmontar e destruir a escuridão através de uma forma proativa e elevar as pessoas de volta para Hashem. E com isto podemos entender por que Moshe Rabbeinu estava mais ligado com a avodá mitzad haneshama, servir Hashem mais com a sua alma. Quando a avodá está ligado com gilui or, revelações divinas, de cima para baixo, isto atinge predominantemente a alma, sendo que a alma é mais recipiente para giluim, para revelações divinas. Não atinge tanto o corpo, que simboliza mata ou baixo, sendo que o guf, o corpo e tudo que representa baixo, não é tanto recipiente para giluim, para revelações divinas. E apesar que também as revelações da alma, com certeza, têm influência sobre o corpo, mas jamais que o corpo se torna kli, um recipiente para estas revelações. Tem influência, mas de uma forma distante. Diferente é quando a avodá é milmata lemala, quando a forma de servir e se ligar com Hashem é de baixo para cima, é principalmente direcionado com o mata, como o que se encontra em nossa realidade, em nosso mundo baixo, e tem como objetivo elevar, retificar tudo que se encontra em nosso mundo. E levando esta diferença em consideração, podemos entender como Moshe Rabbeinu, através das suas rezas, conseguiu tirar os decretos más contra o nosso povo. Suas rezas representam milmala lemala, uma forma espiritual representando o seu movimento cima para baixo. Diferente era Pinchas, que representa milmata lemala, de baixo para cima, ele se direcionou principalmente para despertar tshuva, sentimentos de arrependimento do nosso povo, que isso significa o movimento milmata lemala, de baixo para cima. E a Hassidut explica que há uma grande diferença quando o birur, o refinamento, é milmala lemata, de cima para baixo, e quando é de baixo para cima, milmata lemala. Quando é milmala lemata, de cima para baixo, sendo que todo o processo de refinamento é através do gilior, de uma revelação divina, ela não dura muito tempo. Ela somente funciona e tem efeito enquanto existe esta revelação divina que causa este refinamento. Na hora que se afasta a revelação, também o processo de refinamento termina e para. Diferente é quando é milmata lemala, quando o processo é de baixo para cima, sendo que o processo conseguiu modificar totalmente a estrutura corpórea, intelectual e espiritual da pessoa. Já que foi feito e realizado um serviço de base, isto é algo que continua e é perpétuo e eterno. Por isto, quando a Torá fala sobre Pinchas, vendo o serviço que ele conseguiu de despertar sentimentos verdadeiros e nosso povo, diz a Torá que sua recompensa vai ser eterna. Ele conseguiu uma perpétua elevação através de Tshuva, por isto também a sua recompensa é algo que nunca vai parar e vai ser Briti Shalom, um pacto eterno e perpétuo. E podemos estender esta explicação e diferença entre Pinchas e Moshe Rabbeinu como ser a mesma explicação entre Yeshayahu e Yirmiyahu. Conforme explicamos antes, Yirmiyahu representa uma época de Hester, de aparente afastamento e ocultamento da face divina. Yeshayahu representa revelações e consolos. Quando a Avodá, a forma de servir a Hashem, é milmala lemata, de cima para baixo, representando Gilui ou revelações da nossa alma, isto também representa e equivalente com a forma de servir a Hashem, Bisman Habayit, vislumbrando o Bet HaMikdash, Nechama, consolo. Em contrapartida, servindo a Hashem milmata lemala, de baixo para cima, e se dedicando para a elevação e refinação do mata, tudo que se encontra embaixo, em nossa realidade, do nosso mundo, representa, de uma certa forma, trabalhar numa área onde existe encobrimento e ocultamento da face divina, que normalmente representa o Zman HaGalut, a época do exílio, e Chorban Bet HaMikdash, a destruição do Bet HaMikdash, a época do Yirmiyahu. E já que tanto Pinchas e Yirmiyahu tiveram uma descendência de famílias que não eram do nosso povo, por isto também a forma que eles se dedicaram para servir a Hashem era milmata lemala, de baixo para cima, começando de si mesmo, de si próprio, elevando o mata, o fato que eles pertenciam a famílias que se agregaram para o nosso povo, o refinamento e elevação que isto exige, e também o que o nosso mundo grande exige como elevação e refinamento. Isso era o trabalho tanto do Pinchas e Yirmiyahu. Isto é o paralelo entre eles, da forma de servir a Hashem e nos resultados obtidos. E isto se torna um grande ensinamento para cada de nós. Existem pessoas que se dedicam somente e exclusivamente para Inyanei Hanshama, para conceitos que dizem respeito à nossa alma. Por exemplo, estudo da Torá, Itfilá e nossas rezas. Mas eles não elevam o próprio corpo, os próprios conceitos do corpo, para que também eles sejam permeados com Kedushá, com santidade. E é importante saber que servir a Hashem desta forma não é Bar Kayam, não tem garantia de continuidade e perpetuação. Quando uma pessoa se dedica somente para assuntos da sua alma, sem dúvida nenhuma, nestas horas da sua dedicação, ele se encontra num outro patamar e num outro nível. Mas, quando chega o momento que ele tem por obrigação de se dedicar para assuntos do nosso mundo, ele não possui e não adquiriu a força necessária para poder enfrentar as dificuldades e os desafios e obstáculos do nosso mundo. Por isso, o Yehudi deve saber que ele deve se dedicar também como chutz, como aquilo que está fora e distante dele. Como estando como seu próprio chutz, que é o seu corpo, e também sair completamente de seu ego e para se dedicar com outro Yehudi para ajudar uma outra pessoa. E nesta hora, alguém pode reclamar para Hashem e dizer: a tarefa e o objetivo é difícil demais. Não somente que cada de nós é obrigado para elevar a sua alma, estudar Torá e rezar, mas também tem como obrigação refinar a sua parte do nosso mundo e se dedicar para o moto Yehudi. Cada de nós fala para Hashem: Nar Anochi, eu sou jovem, sou fraco, eu não tenho toda essa força. E a Kodesh Baruch Hu, Deus responde para cada Yehudi: não me diga que você não tem a força. Eu que te dei a força, tanto para tratar de teus assuntos particulares, como também para se responsabilizar para um outro Yehudi, para ajudar uma outra pessoa. Devemos não somente se dedicar para assuntos da nossa alma, como também para assuntos do nosso corpo. Devemos elevar o nosso corpo e temos a força. Diz Hashem: antes de eu te criar, eu te conheci e eu te formei. Forças possuímos. O que precisamos é força de vontade para saber que cada de nós possui uma missão que somente ele, como um individual, pode realizar. Nenhuma outra pessoa pode nos substituir. Por isso, é bom logo, além de olhar para nós mesmos, também olharmos para a comunidade. Chazak u Baruch.